Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde. Neste domingo, dia 22 de março, estaremos na volta da companhia. Até às 14 horas, para já, que fica em mente, vamos falar do ensino de português aqui em França, mas trata-se de inscrições e renovações a nível do ensino associativo. Depois iremos até a Bruxelas, com a feita secção de Bruxelas do PS, vai apresentar uma moção do Congresso Nacional dos Socialistas, que se realiza nos dias 27, 28 e 29 de março, em Viseu. E depois temos dois livros, Crónica d'une Désertion, Portrait d'un Pays, de Fernando Mariano Cardeira, e teremos também, igualmente, um outro livro, Imaginação, Cores, Deuses, Viagens e Amores, de Francisco Louçã, que foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda. E iremos, igualmente, ao cinema com a 27ª edição da Semana do Cinema Lusófono, de 25 a 31 de março, em Nice et Beau Soleil. Um abraço aos nossos ouvintes do sul da França. E depois vamos dar o pontapé de arranque daquilo que é a Festa-feira e Romaria de Nanterre, no espaço de Chevreul, que decorre 27, 28 e 29, como quem diz, sexta, sábado e domingo próximos, com a presença de duas dezenas de municipalidades. Contamos ir ainda até ao norte de Portugal, Melgaço, e depois ao centro até Pombal. Mas, para já, vamos falar do ensino. Isabel Sebastião, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Arthur. Como está?
Muito bem, muito obrigado por estar em direto connosco. Coordenadora do Ensino de Português em França, mas deveria começar por parabéns, na medida em que, segundo um despacho que foi publicado em Diário da República e assinado conjuntamente pelo Secretário-Estado das Comunidades e pelo Secretário-Estado Adjunto da Educação, a sua estada à frente da coordenação é por mais de 3 anos.
É isso, obrigado. Vamos tentar continuar a fazer o trabalho que temos feito até aqui e aumentar esse trabalho, no sentido também de diversificar e aumentar. A nossa preocupação sempre é aumentar o número de cursos e o número de alunos. Vamos ver se os objetivos serão atingidos ou não.
Ainda que, bom, há contingências que ultrapassam largamente a coordenadora. Já tivemos a ocasião de falar disso já há anos, que levantamos esse problema, mas sobretudo levantamos esse problema é aos deputados e aos governantes, nem mais nem menos. Ora, houve uma reunião, penso eu, entre a coordenadora e não só, e as suas adjuntas, Ana Carlos e Patrícia Lagos, precisamente uma reunião com presidentes das associações da região parisiense, que são apoiadas com o professor do Camões IP. De maneira que vocês fazerem um bocadinho de balanço daquilo que é o ensino e poder avançar melhor ou não?
Sim, esta reunião é com todas as associações. Normalmente são todos os presidentes das associações são convidados. Nós já fizemos esta reunião o ano passado, que correu bem, foi muito produtiva, e voltámos a fazê-la este ano. Fizemos de duas formas: fizemos presencial no dia 7 de março, e depois fizemos uma reunião online para as associações que se encontram geograficamente mais longe, perdão, e para quem não teve a oportunidade de estar presencialmente. O nosso objetivo com esta reunião é afinar algumas questões que, relativamente àquilo que é, portanto, o trabalho do Camões e a forma como as aulas estão implementadas, não é? Portanto, no fundo, falar um pouco daquilo que é o ensino associativo e as linhas orientadoras para o ensino associativo. E depois também começar a preparar o próximo ano letivo, porque é sempre necessário terem atenção ao momento das inscrições, as condições que são necessárias para o processo de candidatura, porque todos os anos as associações têm de submeter um processo de candidatura. Uhum. E nesse processo de candidatura há questões que são obrigatórias, digamos assim, por parte da associação. E para além disso, ou sobretudo também, é uma forma de nos aproximarmos das associações. Na verdade, nós não conhecemos, eu falo para mim, eu não conheço todos os presidentes das associações, nem conheço todos os locais onde se desenrolam as aulas de português, mas é nosso objetivo visitar as associações, falar com os senhores presidentes, ver as salas, encontrar os alunos, Portanto, também é todo um processo que agora começa e que foi mais ou menos também encetado nestas reuniões que tivemos há 2 semanas. Uma semana, 2 semanas.
Bom, eu não tinha data precisa dessa reunião, mas não tem importância. Ora, talvez para os nossos ouvintes explicar é que esses cursos, o chamado ensino associativo, entre aspas, é para lecionar cursos de português em localidades onde não existe nos colégios e liceus. Isto é bastante Exato. Importante.
Sim, sim, sim. Aliás, nós, a sigla deste tipo de ensino, o ensino associativo, nós dizemos que é o AOS. AOS significa apoio ao ensino secundário, que é isso mesmo que acabou de dizer, que nós damos apoio com um professor para o colégio-lycée, aulas de alunos de colégio-lycée, em localidades onde normalmente não existe continuidade por parte do ensino francês.
Sim, isto é bastante. Portanto, não há. É um momento dado falar-vos dessa concorrência. O ensino associativo iria, de uma certa maneira, impedir que o português continuasse a ser lecionado no currículo francês, mas finalmente é em complemento, não é?
É um complemento, exatamente. O que nós fazemos com o ensino associativo é um complemento, tal como fazemos agora com o ensino à distância, que é uma modalidade que temos desde há 3 anos para cá.
Sim, isso ainda com as famosas tablets, não?
Sim, sim. Veio no processo de digitalização do Camões IP.
Ora, há que referir que esta inscrição é gratuita, quer dizer, da parte das associações não há nada a pagar e, sobretudo, que o professor, a remuneração é assegurada pelo Camões, não é?
Exatamente, o professor de português é da coordenação do ensino, portanto, é o apoio que a coordenação, que o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, dá à associação e, como sabemos, havia uma propina de inscrição e essa propina foi abolida, portanto, já não existe e o ensino é totalmente gratuito.
Ora, as inscrições para o ano letivo 2026 encontram-se abertas e decorrem até o dia 30 de maio. Significa que as associações podem fazer o pedido de terem lá um professor ou renovar já a inscrição. Isso é feito através, penso eu, do site ou do e-mail, não é?
Sim, estamos a falar aqui de 2 tipos de inscrição. Eu acho que falou de 2 tipos de inscrição. Um processo é a renovação do apoio à associação. E esse é feito, começou agora com estas reuniões, e há um processo de candidatura em que a associação apresenta esse processo, com o número de alunos que terá para o próximo ano, as condições, onde é que vai ser qual é a sala de aula, as condições que a sala de aula tem. Isto é a renovação do apoio que é dado à associação. Por outro lado, decorre até dia 30 de maio as inscrições dos alunos neste tipo de ensino. Esta inscrição é ou uma nova inscrição, caso o aluno nunca tenha frequentado este tipo de ensino, ou uma renovação. E esta renovação pode ser porque o aluno já está na associação e renova para continuar os seus estudos, mas também pode ser uma renovação porque os alunos do EILES, chegados a CM2, e no caso de não existir ensino secundário no setor da escola primária, os alunos podem inscrever-se no ensino associativo e nós consideramos como uma renovação porque já vem nos cursos de português. Vem na sequência, vem na continuidade do estudo do português com professores da coordenação do ensino.
Ora, a nova inscrição deve ser realizada junto ao professor português ou enviada à coordenação do ensino?
Exatamente, sim. Nós preferimos que seja feita hoje, quando se fala do professor de português, é a associação onde o professor dá aulas, porque é uma forma também de a associação poder ir controlando, não é, o número de alunos que tem para o próximo ano letivo. Mas se nós recebermos a inscrição por e-mail, está escrito na nossa página www.epefrance.org, estão lá todas estas informações para ajudar os encarregados de educação.
Incluindo o formulário de inscrição.
Sim, sim, também está disponível o formulário de inscrição. Aliás, está a passar passam as informações no topo da página. Se carregarem inscrições do associativo, vai para o texto e para um link que disponibiliza a ficha de inscrição.
Aliás, eu tenho aqui só imprimir, bom, também sou um bocadinho ecologista, quando posso, só imprimir precisamente a primeira, porque há toda uma série de coisas que é preciso responder. Portanto, esse formulário está em português e em francês.
Sim, sim.
A propósito, encontrei a data da reunião da coordenadora das adjuntas, decorreu no sábado, dia 7 de março.
Sim, a primeira.
A primeira.
A segunda, que foi online, foi já ao fim do dia de 13 de março. Foi uma semana depois.
Ora, para terminar, Isabel Sebastião, eu tenho outra data. Desta feita é o domingo 12 de abril, às 14h30, na sala Jacques Brel, 43 do Plateau, em Ponto Combo. Aí vai ser a cerimónia de entrega de certificados de língua portuguesa.
Sim, mas atenção, essa data é só apenas para os alunos e para as famílias dos alunos que vão receber os certificados. Não, atenção, não é uma cerimónia aberta ao público, porque não temos capacidade para acolher muita gente. Sim, os alunos que fizeram em 2025 a certificação de competências em português e agora vão receber nesse dia os seus certificados, estarão presentes, quem quis, porque convidámos todos, para quem quer, estarão presentes e irão receber os certificados e de algum modo, alguns deles inclusivamente vão terminar aqui o seu percurso de estudo do português connosco.
Aliás, para essa cerimónia, a confirmação deverá ser até o dia 29 de março, se houver da minha parte.
Sim, da sua parte.
Da minha parte, pois. Não é evidente
porque os alunos, para que possamos preparar a cerimónia, portanto, de forma bem planeada e organizada, os alunos, os encarregados de educação, já tiveram que dar uma resposta para sabermos com quantas pessoas vamos contar nesse dia.
Isabel Sebastião, muito obrigado. Agora em nota de rodapé, não sei se já me pode avançar alguns números ou não, logicamente estão a circular a nível do ensino elementar em França, a escola primária, a formulários para perguntar se os pais queriam que os filhos ou as filhas aprendessem uma língua estrangeira. Tem alguns ecos disso ou não?
É um processo que está a decorrer. Normalmente ele decorre entre fevereiro e março. Nós sabemos que alguns departamentos já fizeram passar os inquéritos, já recolheram, já estão a trabalhar os dados. No entanto, sabemos que há alguns que estão ainda atrasados e a justificação também que nos foi dada tem a ver um pouco com o facto das eleições para as municipais, terem atrasado aqui um pouco o processo, mas até ao fim de março os pais devem estar atentos e caso o inquérito não seja distribuído, devem falar aos diretores das escolas para solicitar esse boletim de inscrição.
Com efeito, e aliás, Abel Sebastião, mesmo a partir do mês de dezembro, lanço esse apelo aos pais para que, bom, é importante depois não se venham queixar que não têm língua portuguesa, como têm, e eu.
Pois, Artur, deixa-me só dizer uma coisa, que é importante, que é, apesar dos alunos estarem numa determinada escola e os pais preencherem o inquérito através do diretor dessa escola, não quer dizer obrigatoriamente que o curso venha a ser nessa escola, pode ser numa outra escola do setor. É muito importante dizer isto aos pais, porque muitas vezes depois vêm-se queixar que o curso não é naquela escola. Nós temos que agrupar alunos para fazer turmas e às vezes, se há 4 ou 5 inscrições numa escola, nós não vamos conseguir abrir o português naquela escola. Portanto, é importante que isto seja explicado, que podem preencher o inquérito dado por aquele diretor, no entanto, o português pode ser naquela escola, como pode ser noutra escola do setor. Também isto é muito, muito importante.
Muito obrigado por ter realçado esse. Bom, às vezes as coisas que me escapam, mas enfim.
Não, são por nós.
Muito obrigado, evidentemente, que, bom, sabe que o microfone está sempre aberto.
Obrigada.
É bastante importante, é fundamental que a língua portuguesa seja mantida aqui em França, seja salvaguardada e não seja uma língua rara, mas isso é outra história. Muito obrigado, Isabel Sebastião.
Adeus, bom dia e muito obrigada por ter dado este espaço à língua portuguesa. Obrigada.
É o nosso dever, é o nosso dever. E agora, ainda que, vamos falar agora do Partido Socialista, e quantas vezes os deputados, os ministros, os secretários de Estado do PS que estiveram no governo, levantámos a questão de que, relativamente à imigração, não só da questão do ensino, mas também do funcionamento dos consulados, etc, etc, etc. Daí, talvez, a importância a nível político, é verdade, quando se está na oposição, defende-se um certo número de coisas. Depois, quando se está no poder, a questão é diferente. Mas, enfim, agora vamos até a Bruxelas. Pedro Rúpio, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Muito obrigado. Ora, relembro, é o secretário-coordenador da secção PS de Bruxelas. Vocês, aliás, rapidamente, Pedro Rúpio, como é que podemos definir a atuação, o trabalho da secção do PS de Bruxelas?
Olha, é uma pergunta interessante porque vamos entrar no primeiro ano de mandato. Fomos eleitos a 30 de março do ano passado, portanto já temos trabalho feito, com a particularidade aqui com esta secção de ter uma grande proximidade com as instituições europeias, mas como é óbvio temos um trabalho de terreno com a comunidade portuguesa, nomeadamente com as duas últimas eleições, três tivemos até com as autárquicas, mas foi. Onde tivemos diretamente envolvido as presidenciais e as legislativas, uhum. E portanto tivemos esse trabalho de terreno e também temos as nossas atividades habituais, como as comemorações do 25 de Abril, o nosso Magusto também, que organizamos desde há muitos e muitos anos. Portanto, este último ano, muito também devido ao contexto eleitoral, foi bastante ativo, foi bastante dinâmico.
Ora, Pedro Rúpio, vocês aí em Bruxelas, na secção do PS, teve direito a uma primazia da parte do secretário José Luís Carneiro, porque foi aí precisamente que ele anunciou a criação do departamento do PS para as comunidades portuguesas.
Exatamente, foi no mês de junho do ano passado, o José Luís Carneiro acabava de ser eleito secretário-geral e já estava em contacto com as comunidades portuguesas e começou connosco, foi obviamente uma honra para nós. Eu sinceramente não estava à espera de tanta atividade junto da diáspora, esperava que ele sempre demonstrou sensibilidade para o assunto, que estivesse com alguns contactos regulares, porque a agenda também deve ser pesada, mas já esteve em Bruxelas, já esteve em Angola, já esteve em Paris, já esteve na Suíça, já esteve no Canadá e agora este fim de semana na Venezuela, isso no espaço de 7-8 meses, é de louvar e espero que continue com essa proximidade com os portugueses residentes no estrangeiro, que é muito importante para nós.
Pedro Rúpio, rapidamente, já há coisas concretas com este departamento ou ainda está em fase de estrutura?
É um departamento que tem precisamente começado, acho que no mês de setembro ou outubro, com muita atividade além fronteiras. Eu lembro que o departamento havia começado as suas iniciativas, atividades e já estava num périplo no Canadá. Também tivemos eleições internas agora com os delegados Sul, tivemos as eleições presidenciais, temos agora o Congresso, portanto essas coisas acabam por sofrer um bocadinho, mas um departamento com o qual já estou em contacto enquanto secretário-coordenador, várias vezes, muitas vezes, mas agora falta termos um pouco de tempo, um pouco de calma nessas atividades, nessas eleições que eu acabo de enunciar, termos mais tempo para preparar aquilo que mais interessa, não é?
Ora, Congresso do PS, 27, 28 e 29 de março, como quem diz, a próxima sexta-feira, sábado e domingo. Pois bem, e vocês, a secção do PS de Bruxelas, vai apresentar uma moção sectorial. Eu penso que isso tem alguma coisa a ver com algo que vocês já tinham proposto, uma espécie de Federação da Europa do PS, tenho razão?
Exatamente, tem razão. A iniciativa não é do PS de Bruxelas, é dos 200 e tais militantes que no ano passado aprovaram uma proposta que redigimos, um manifesto que apresentamos na primeira conferência para a criação de uma federação do PS na Europa, em Bruxelas, e portanto a ideia é pegar no trabalho que já foi feito. Já temos, como disse, um manifesto. Já temos uma proposta de regulamento interno e, principalmente, acima de vontade política de federação que permitiria reunir as secções e os núcleos do PS na Europa, uma quinzena de organizações situadas em 7 países e também ter uma ligação mais direta com a direção do partido e aproximar essa direção do partido ainda mais com as comunidades portuguesas. Portanto, vamos pegar num trabalho que já foi feito e apresentá-lo num momento oportuno, que é um momento de debate interno muito importante do partido, que é a organização do Congresso, e vamos com essa expectativa.
Sim, é com efeito, porque, bom, eu, a cada eleição, o Pedro Rubio já me conhece, não é? Não anda à procura dos parafusos tortos, mas enfim, uma coisa é certa, é que vou ver o organograma dos partidos, vejo a federação, bom, está aí distrito, procuro imigração, zero. E penso que é contra isso que vocês, que é algo que vocês querem alterar, é?
Sim, é uma crítica que fazemos claramente. Temos consciência da criação do Departamento das Comunidades Portuguesas, que não existia e que fazia falta. Temos perfeita noção de que com este secretário-geral haverá outra sensibilidade com as comunidades portuguesas.
Ele ele foi secretário de Estado das Comunidades.
Exatamente, de 2015 a 2019, na altura até o PS conseguiu a eleição de 3 deputados pelos círculos da imigração, do mandato de José Luís Carneiro, portanto uma demonstração de que as coisas estavam a correr bem, as pessoas apreciavam o trabalho que estava a ser feito, mas a nível interno, a nível das secções e núcleos do PS na Europa, sentimos que as coisas não estão sempre a funcionar muito bem. Falta dinamizar muito mais uma ou outra secção, e é isso que pretendemos, é com essa, é uma federação, com uma estrutura federativa, cada uma das estruturas que integram essa federação terem mais força, mais motivação também para trabalhar, para depois fazer aquilo que mais importa, que é trabalhar para as portuguesas e os portugueses que estão na diáspora, tal como em Portugal, obviamente.
Aliás, José Luís Carneiro, como secretário-geral do PS, tem como adjunto o Paulo Pisco, que foi durante anos e anos deputado pelo círculo da Europa, de maneira que, bom, se eles não estão ao corrente e se não querem tomar a decisão agora será tomada pelo Congresso. Pedro Opim, muito obrigado. Relembro, secretário e coordenador da secção do PS de Bruxelas, e aguardamos o resultado, ver se a vossa moção é votada ou não, e saber que depois, bom, se há uma continuidade na vossa proposta.
Muito obrigado, foi um prazer, até breve.
Até breve e boa viagem até Viseu, não é? Porque
obrigado.
É uma bonita cidade, bom, come-se e bebe-se com moderação, evidente.
Não duvido.
Em Viseu, há boas coisas, não diga, não vou falar no nome do restaurante que eu adoro lá ir, mas enfim, é outra história. Muito obrigado, Pedro Rúpio. E agora vamos mudar completamente de tema, ainda que trata-se do livro Crónica d'une désertion, Portrait d'un pays, de Fernando Mariano Cardeira, edição Petra, tradução de Dominique Stonesco. Em português, o livro aconteceu em 2021, chamava-se Crónica de uma deserção, retrato de um país. Fernando Mariano Cardeira, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia,
Arthur. Este livro, bom, são 50 anos de vida, mas também 50 anos de história, devia pôr história no plural. Mas para já, a deserção de 6 oficiais milicianos do exército colonialista, acho eu que é algo de inédito e que teve repercussões internacionais. Há que afirmar que vocês, bom, tudo começou um tempo antes de vocês saírem. A partida foi assalto, evidentemente, através da Serra do Jerez. Foi no dia 23 de agosto de 1970. E um périplo que vos levou até à Suécia com várias etapas, mas resumidamente, até chegar à Suécia, vocês ainda demoraram alguns dias.
Nós falamos de 6 porque são os 6 que aparecem na fotografia na Serra do Jerez, onde nós passámos o salto com o Pajo do Embaçador, e é neles um oficial miliciano. Em Paris juntou-se-nos um outro aluno da Academia Militar, ex-aluno, portanto aí passámos a ter 6 realmente oficiais anteriormente de carreira. E mais tarde, pouco mais tarde, um mês depois, saíram mais do mesmo processo, por outro local, mais 3 que foram para a Bélgica. Portanto, o nosso, no total, haverá mais um oficial miliciano, anterior aluno da Academia Militar, que se junta a nós em Paris. Ao todo, eu faço questão de destacar isso, ao todo seremos 10 oficiais do Exército Português, com formação na Academia Militar, que desertam, e não só desertam, como fazem afirmações públicas para a imprensa internacional, na Suécia, na Bélgica, que são publicadas até em França, no Le Monde, contra a guerra colonial. Ora, isto não tem par na história da guerra, dos 13, 14 anos de história da guerra colonial portuguesa. É realmente um facto muito importante.
O que é importante também é poder situar essa revolta, porque era uma revolta, para já, fazia parte da luta antifascista, e o facto de ser solidário com os povos das colónias na altura, evidentemente que com armas na mão lutavam pela sua independência, de maneira que há uma consciência política da vossa parte, porque não era só não à guerra, ou seja, essa não à guerra estava motivado, tinha uma raiz.
Sim, claro que tinha. Nós não éramos umas crianças, muita gente, desertores, refratários, chegava aos 18 anos e dizia, bom, não queremos fazer a tropa, nem sequer queremos fazer a tropa, quanto mais ir à guerra, tinha todo o direito de fazer, mas nós, em 1970, eu sou de 43, mas havia outros mais velhos que eu, nós temos 27, 28 anos, alguns de nós são casados e com filhos. Portanto, é todo um percurso desde 1961, de nove anos antes, ano em que nós entramos para a Academia Militar, é todo um percurso em que nós conhecemos o que se passa em África sem lá ter ido, sabemos quais são as lutas dos povos da África, Guiné, Angola e Moçambique, que querem a sua independência, e nós recusamos, apoiamos essa luta, apoiamos-la, digamos, com as nossas declarações, e recusamos a participar, recusamos a embarcar.
Quando vocês chegam à Suécia, é um pérgola, porque não sabiam se iam ficar na Holanda, depois que já tinham um camarada que estava na Holanda, e dizia, não, é melhor continuarem. Ora, na Suécia, há duas coisas que eu acho que são importantes. Para já, vocês tiveram um apoio de solidariedade enorme, e por outro lado, o impacto a nível da imprensa sueca.
Exato, nós fomos, eu não me canso de destacar, e também eu faço no meu livro, a Suécia foi fantástica, existiam grupos de apoio à luta dos movimentos de libertação, e apoiaram-nos quando souberam da nossa versão. Nós chegamos à Suécia com a informação de tudo o que se passava na Suécia, porque fomos através de um amigo que conhecemos em Paris, nos 15 dias que estivemos em Paris, e que já estava na Suécia há um ano. Nós, quando lá chegamos, já sabemos quais são as demarches, quais são os passos a dar, e temos um apoio imediato. Inicialmente, nós chegamos ao estrangeiro e não temos nada, nós não tínhamos onde dormir, nós não conhecíamos ninguém, nós não tínhamos contactos, nem sequer em França, muito pouco. E na Suécia, zero. Encontramos, por acaso, esse amigo em Paris, que organizou tudo, mas o apoio local foi enorme. Nós tivemos alojamento, tivemos alimentação, tivemos roupas, porque depois é fria a Suécia e nós viemos preparados para isso, e fomos muito bem recebidos, realmente.
Esse impacto da imprensa, porque tudo partiu da imprensa sueca. No início, o Fernando Mariano Cardeira fez alusão igualmente ao Le Monde, que tinha falado no caso, porque, entretanto, há que referir que houve mesmo um comunicado assinado por Amílcar Cabral, o Dira, o grande dirigente africano, e que foi ele que criou o PIGC, e no boletim do PIGC há a vossa fotografia. Isso, para já, penso que para vocês foi uma coisa importantíssima.
Claro, nós quando chegamos à assistência, nós temos logo os primeiros contactos, quer com o partido que estava no governo, quer com alguém que estava ligado ao governo, e com um delegado, um representante do PIGC para os países nórdicos, que chamavam Nézio Sopeira e o Uppsala. aliás, a cidade onde nós vivemos o primeiro ano na Suécia. E claro que o PGC descobriu, qual era fácil, ver que a nossa redação era e eles já tinham assistido a muitos e recebido muitos diretores, mas que a nossa redação era um caso à parte, não é? E claro, e nós contactámos com eles, com o representante do PGC, e nós fizemos as nossas fotografias de militares, nossos cartões de identidade militar, e fizemos declarações de apoio à luta que o PGC e os outros partidos, o MPLA e o FRELIM, travavam em África contra o colonialismo português. E eles fizeram todo o aproveitamento dessa nossa deserção e da nossa disponibilidade para declararmos abertamente que estávamos contra a guerra colonial.
Aliás, Fernando Mariano Cardeira, o PGC tinha todo um sistema na Guiné-Bissau, que eu fico na Guiné-Bissau, o país estava praticamente todo libertado, só havia quartéis que estavam isolados e os soldados recebiam mantimentos e não sei o que era, havia helicóptero, mas enfim, eles ajudavam precisamente os soldados desertores, ajudavam-nos e iam a maior parte deles para a Suécia e não só. Ora, o caso é certo, é que obrigou mesmo o governo fascista de Marcelo Caetano a fazer um comunicado que saiu da imprensa portuguesa na altura.
Sim, sabe, eu também refiro isso no meu livro, que é um testemunho, não é um romance, é um testemunho em que eu procuro ser exato. Eu refiro que, de certo modo, nós, os que desertámos para a Suécia, e tínhamos menos contactos, não havia telemóveis, não havia facilidade de contactos que há agora. Os nossos camaradas, amigos, que estavam na Bélgica, os três que saíram mais tarde, nós sentimos que a nossa deserção não teve qualquer impacto onde devia ter tido, que era em Portugal. Ou seja, muita gente que nós conhecíamos e a quem escrevemos centenas e centenas de postais e de cartas, não deu sinal de vida. Não deu sinal de vida, não houve notícias nas primeiras páginas em Portugal, é óbvio. Houve uma notícia importante na BBC em português, do jornalista que eu não me lembro o nome, já me veio à cabeça, e nós ficámos um pouco desiludidos. Estávamos a dizer, mas afinal isto não está a ter impacto nenhum, portanto, de ter saído nas primeiras páginas dos jornais suecos, em muitos, e noruegueses e dinamarqueses. Até que, depois de uma, e tudo está ligado, depois de uma conferência de imprensa que os três desertores que vão para a Bélgica fazem em Bruxelas no dia 22 de, tenho os números todos na cabeça, no dia 22 de dezembro, portanto já três meses depois da nossa deserção. Depois dessa conferência de imprensa que é publicada nas primeiras páginas dos jornais belgas, digamos, o poder em Portugal reage, principalmente o poder militar, e há então esse discurso que o Arthur refere, do ministro da Defesa. Ele era ministro da Defesa do Exército, Fabiano Rebelo, em que nos ataca fortemente e nos chama inclusive traidores à pátria, e diz que nós nunca servimos o Exército, e aproveita para dizer que a subversão estudantil tem que acabar em Portugal, o modo de discurso é todo esse. Portanto, nós aí sentimos que, bom, afinal, isto teve impacto. Pois vem um ministro que era dos mais fortes do governo de Marcelo, nessa altura já era Marcelo. Nós dissemos, afinal, isto teve mesmo importância. Portanto, nós sentimos com esse discurso que é publicado no dia 31 de dezembro em todos os jornais, principais jornais portugueses, Seco, Diário de Notícias, Diário de Lisboa, é salientado um parágrafo em que nos ataca e nos chama traidores à pátria, e é esse parágrafo que eu referi inicialmente na minha conversa, que é também destacado no jornal Le Monde, no dia, salvo erro, 1 ou 2 de janeiro, já de 71.
há que ler o livro igualmente e depois ir a vários encontros na Sorbonne Nouvelle, Campus Nation 8, Avenida Saint-Mandé, Paris 12, Metro Nation, terça, quarta e quinta, e igualmente na quinta-feira, na quarta-feira, assim é que é dia 25 de março, na Cidade Universitária, na Maison du Portugal. E há algo que é bastante importante, Fernando Maria Nogueira, é a questão dos refratários e desertores foi durante muito tempo ocultada. Mais ainda, esses atos contra a guerra colonial e de solidariedade com os povos africanos foram criticados. Ainda há pessoas hoje no seio do exército que dizem, continuam a dizer, refratários e desertores igual a traidores. De maneira que isso, bom, dá para refletir o que é Portugal hoje ainda, não?
Sim, claro. Então hoje com as redes sociais, Facebook, WhatsApp, etc, e com o crescimento da direita política em Portugal, essa linha de falso patriotismo que existe, que considera os desertores como traidores da pátria, aliás, não só os desertores, mas os refratários, toda a gente que recusou participar na guerra, digamos, essa linha agora manifesta-se. Mas repare, essas pessoas sempre existiram em Portugal, sempre. Antes, em que apoiavam a guerra, embora se pudessem não iam lá, arranjavam um padrinho. E depois do 25 de Abril, sempre combateram o movimento, o MFA, e opuseram-se, inclusive, à independência das colónias, e ainda muitos hoje o fazem. Felizmente não são tantos como eles pensam que são. E nós, de qualquer maneira, não podemos deixar de continuar a nossa luta pela... Esta luta, que no fim de contas é uma luta contra o colonialismo, a base de tudo isto, a guerra, era o colonialismo. E essa luta contra o colonialismo, o racismo e outras linhas do mesmo género tem que continuar.
Há quem diga 25 de Abril sempre, mas uma pergunta mais pessoal a Fernando Mariano Cardeira é que regressou a Portugal sensivelmente um mês depois do 25 de Abril, reintegrou o Exército e foi diretor de informação na Rádio e Televisão Portuguesa até 1976, e sabemos muito bem o que se passou também em 75, 76 e por aí fora. Mas, resumidamente, hoje mais do que nunca há que defender aqueles que foram os valores do 25 de Abril de 1974?
Obviamente, foram e são os valores que temos que continuar a defender. Eu, quando regressei, era conhecido, fazia parte, tinha estado na academia com muitos dos camaradas que fizeram o 25 de Abril, e foi um período curto, revolucionário, em que quem fez a revolução tinha que tomar principalmente conta dos órgãos de informação. Eu fui contactado para o fazer, estive na RTP durante um ano difícil, 75, 76, não tem nada a ver com uma formação nessa área, mas tem a ver com um papel político que os militares desempenharam em todo lado, desde a banca aos jornais, às principais companhias. Hoje eu não mudei nesse aspecto de que a luta é diferente, os meios de luta hoje são diferentes, mas os objetivos são claros, são os mesmos, que atualmente se podem resumir na defesa dos princípios que estão na Constituição Portuguesa, nos direitos dos trabalhadores, talvez tudo assuntos que estão na ordem do dia em Portugal, na liberdade de expressão, na liberdade de manifestação. E são princípios dos quais não podemos abdicar, não é? Apesar, esses insultos nas redes sociais, até aos autores, nós não lhe podemos dar muita importância. Isso é natural, sempre existir, vai continuar a existir, não é?
Fernando Mariano Cardeira, muito obrigado. Lembro, Crónica d'une Désertion, Portrait d'un Pays, Edição Petra, tradução de Dominique Stonesco, e bem, boa-vinda aqui em Paris. Chega na terça-feira, chega mesmo antes, mas o primeiro encontro vai ser terça-feira, às 20, dia 24 de março, entre as 10 e as 11 horas, na Sorbonne Nouvelle, com os estudantes, e nós sabemos a importância que a juventude tem e que a educação tem para formar cidadãos. Muito obrigado e até para a semana, então.
Muito obrigado, até para a semana, espero reencontrá-lo. Quero deixar uma palavra de agradecimento e de apreço ao trabalho de Dominique Stoniesco. Este livro em francês não teria existido sem o trabalho que ele fez, não só como tradutor, mas como organizador dos debates que vão realizar-se, em que eu terei muito gosto de participar.
Palavras de Fernando Mariano Cardeiro a propósito do livro Crónica de Indignação, Portrait d'un Pays, e lembro que vai haver um encontro de debate na quarta-feira, dia 25 de março, a partir das 8 horas e 30 minutos, na Maison de Portugal André de Gouveia, na cidade universitária de Paris. E nada melhor que ficar no tema, trata-se de uma canção que foi composta e gravada aqui em Paris, 1969, José Maria Branco, Ronda do Soldadinho.
Soldadinho de chumbo não era como era o soldadinho, um menino lindo que nasceu num roseiral. O menino lindo não nasceu para fazer mal. Menino cresceu, já foi à escola de sacola. Já sabe ler, sabe contar. Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar. Vai gado guardar, já vai lavrar e matar. Mas o soldadinho percebeu que esses senhores andavam a guerra contra os seus irmãos de cor. Soldadinho lindo, és também trabalhador. Tiras a espingarda contra o teu explorador. Terra, vais lutar agora para acabar com essa guerra. Soldadinho lindo, és o rei do nosso povo e contigo vamos construir um mundo novo. La, 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 la. Mundo novo.
José Mário Branco, José Mário Branco, a Ronda do Soldadinho, composto e gravado aqui em Paris em 1969. Ora, hoje, há que não esquecer, dia 22 de março, dia da segunda volta das eleições municipais aqui em França, há que não esquecer, vão ser eleitos à volta um pouco mais de 1.500 presidentes da Câmara, os outros, mais de 28 mil, já tinham sido eleitos diretamente no dia 15. E não se esqueça que votar é um direito, mas antes de mais um dever, e é que os cidadãos europeus podem igualmente votar, podem mesmo ser eleitos, mas por simplesmente não podem ir, não podem ser maire adjoint. Bom, isso é viva a Europa, mas podia ir um bocadinho mais longe. E quanto a nós, vamos mais longe. Voltaremos a seguir ao sinal horário das 13 horas.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da passagem em nível neste domingo, dia 22 de março. E agora vamos falar com Francisco Loção, um dos fundadores do Bloco de Esquerda, que vai estar em Paris no dia 2 de abril para apresentar o seu mais recente livro, Imaginação, Cores, Deuses, Viagens e Amores, publicado pela Bertrand Editora. A apresentação será feita no quadro dos encontros da Biblioteca Gulbenkian, que se realiza às 18 horas na Fundação Maison de Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail, em Paris 6. Mas antes de mais, Francisco Loção, muito bom dia.
Bom dia.
Tem uma extensa obra. Bom, depois evidentemente temos que falar deste livro Imaginação, a extensa obra de política económica e por aí afora, mas se me permite, eu gostaria de voltar um bocadinho atrás, mais concretamente ao dia 1 de janeiro de 1972, tinha 16 anos na altura e passou dois dias nas masmorras da PIDE, não foi? O porquê?
É uma história bem antiga, como vê, já passaram mais de 50 anos. Sim, nos últimos anos da ditadura cresceu muito o protesto contra a repressão, contra a ditadura, mas sobretudo contra a guerra colonial. E muitos jovens manifestaram-se, eu tinha acabado de fazer 16 anos, e participei numa iniciativa organizada por um conjunto de, sobretudo de cristãos, não só, mas sobretudo de cristãos, que organizaram a ocupação da Capela do Rato, no centro de Lisboa, para um protesto contra a guerra. E ao fim de... O protesto começou no dia 30 de dezembro e na noite de dia 30, ao fim da tarde do dia 31, a polícia, depois de muita hesitação, era uma igreja, decidiu ocupá-la e prendeu algumas pessoas, algumas delas foram levadas para Caxias, eu por muito pouco tempo, alguns outros... O Nuno Titânio Pereira, o Francisco Pereira de Moura, o Luís Moita, algumas outras pessoas ficaram mais tempo, porque tinham enfim, outro perfil e outra idade e outra história. E devo-lhes muito porque, como o país lhes deve, porque foi uma forma de reagir contra uma guerra colonial e o que isso nos lembra no tempo em que voltamos a viver guerras coloniais como o tempo de hoje.
Ora, há muita gente que não sabe, bom, porque tem uma formação superior, tem uma licenciatura, entre outras, de economia no Instituto Superior de Economia, é professor, é catedrático e por aí fora, mas ao momento dado da sua vida foi servente de pedreiro.
Conhece todas as histórias. Não, no meu liceu, na minha escola secundária, organizavam-se atividades de verão com um grande professor, aliás, professor de religião, na altura a religião era obrigatória, mas era um grande professor. Esteve também envolvido na Capela do Rato depois, o padre Armindo Garcia. E com ele, eu e um grupo de jovens, fomos dar muitos passeios no verão e um deles foi ajudar a construir um centro comunitário no Ribatejo. E daí esse trabalho de pedreiro. Era sobretudo um trabalho solidário com um projeto de apoio à população local.
Toda a sua vida, podemos dizer que foi ritmada por isso, foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda, há que o referir, e igualmente diversas vezes deputado à Assembleia da República e mesmo em maio do ano passado, voltou a ser candidato
desta feita, salvo erro da minha parte, pelo distrito de Braga. Mas enfim, é outra história. Francisco Louçã, voltamos à imaginação, cores, deuses, viagens e amores. Porque houve alguém que disse que se trata, presumivelmente, um verdadeiro tratado sobre a importância da imaginação e do imaginário na história da humanidade. Um tratado.
Sim, a Lídia Jorge, uma grande escritora, uma grande figura da cultura portuguesa, que apresentou o livro na Gulbenkian, em Lisboa, chamou-lhe um tratado da alma. Creio que é muito generoso, o livro será um pouco menos do que isso. Mas é um livro que demorou muito tempo a escrever, muitos anos, 6 anos, enfim, vai para 7, que respondia a uma preocupação que é perguntar sobre como é que nos fazemos humanos, quais são as nossas características que fazem a nossa vida, a nossa forma de viver no mundo. E por isso perguntei sobre o papel da imaginação, da criação de imaginários, da capacidade de comunicação, da invenção da linguagem como uma forma de transmitir e de instruir a imaginação, de criar acumulação cultural, com tudo o que isso tem de contraditório dentro da vida humana. Portanto, neste livro em particular, estudo alguns imaginários, a formação das cores na literatura e na pintura, depois a criação dos imaginários religiosos, da lentíssima evolução dos politeísmos até aos monoteísmos, a diversidade de abordagens e de explicações do imaginário religioso, mas também trata as viagens e os amores, porque a imaginação de outra pessoa é a essência do amor, e portanto isso exprimiu-se de muitas formas ao longo da cultura da humanidade, em cartas, em livros, em poemas, em pinturas, em representações, em diálogos, na vida cotidiana, na intensidade amorosa que fez desse imaginário uma das componentes mais importantes da vida humana. A pergunta é sempre, portanto, como é que a imaginação é a base da evolução da cultura humana, com tudo o que ela tem de civilização e de barbárie, na verdade, mas que representa formas de sociabilidade e, portanto, a potencialidade de imaginar o que não existe, de pensarmos no que não existe, ou seja, de fazermos escolhas. E creio que nestes vários temas que tratei no livro, isso se torna muito, muito evidente e é uma aventura e é um percurso fascinante.
Aliás, quando se fala de imaginação, faço sempre uma relação com as utopias. Mas, enfim, isso é outra questão. Francisco Louçã, na introdução, evoca Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Ora, eu estou recordado daquilo que escreveu um poeta: o sonho comanda a vida, não?
Claro. Sim, esse texto do Shakespeare é muito, muito conhecido e na verdade, várias... não só o poema de António Gedeão, não é, que citou, mas várias grandes expressões da literatura recuperam esta ideia do universo onírico, dos sonhos. O curioso do texto de Shakespeare é que ele entrega um monólogo a uma das figuras dominantes do livro, que é um livro de fantasia maravilhosa, e entrega esse Duque de Teseu, de Atenas, uma expressão de zanga contra a imaginação. Diz ele que os cérebros dos poetas, dos amantes e dos loucos estão cheios de imaginação. Os poetas, os amantes e os loucos. É uma combinação curiosíssima, mas alimenta de alguma forma a ideia de que a imaginação é uma coisa da arte, ou das emoções, ou da cultura. Enquanto que existia no nosso mundo uma fria razão científica, técnica, tecnológica, separada e distinta. Portanto, nós temos duas formas de raciocinar e de viver, uma parte emotiva e uma outra metade distinta, que seria a razão. Ora bem, o que eu procuro provar é que não é assim. O António Damasio tinha demonstrado isso, não é? Não há razão sem emoção. Mas creio que podemos ir mesmo continuar nesse caminho, ir mesmo mais longe. Todas as formas de imaginação, incluindo a imaginação científica, incluindo a percepção do mundo e e a descrição detalhada da sua, da essência do mundo, são formas de, são processos culturais, são processos de socialização cultural. O Einstein, uma vez perguntaram-lhe o que é que ele achava que era mais importante na sua vida, nas formas de conhecimento. E ele respondeu, para surpresa de quem lhe perguntava, o maior físico do século XX, é a imaginação. A imaginação é mais importante ainda do que o conhecimento, porque conduz o conhecimento. Permite-nos aprender a aprender. Eu creio que o que este livro faz é pesquisar roteiros de algumas das formas da imaginação que demonstram precisamente essa potência humana.
Falemos das cores. Concretamente, Paul Gauguin e Van Gogh são duas expressões um bocadinho diferentes, não?
Sim, embora eles fossem muito próximos, como sabe, não é? O Van Gogh insistiu muito para que o Paul Gauguin fosse viver com ele em Arles, e de facto o Gauguin acabou por aceitar. Na verdade, o irmão do Vicente Van Gogh financiou esta operação. Ele era um marchand de arte bem-sucedido em Paris, e convenceu o Gauguin, esperando que tivesse uma boa influência nos problemas psicológicos do seu irmão Vicente Van Gogh. De facto, eles viveram dois meses juntos. Depois o Gauguin acabou por sair, depois, logo na sequência daquele episódio de uma crise psicótica do Van Gogh, em que ele cortou a orelha. Então, esse episódio é conhecido. Aí separaram-se, mantiveram ainda contacto durante um tempo, até o Van Gogh se ter suicidado. Mas o Van Gogh dizia que o Gauguin lhe ensinou a pintar sóis sobre sóis em pleno sol, ou seja, usar as cores da forma mais vibrante. Quando vemos os Malmequeres do Van Gogh, ou alguma das suas pinturas das Searas, ou os corvos numa noite brilhante de um azul resplandecente, há também aí alguma inspiração do Gauguin que o Van Gogh tanto apreciava. E para o Gauguin, o obscuro, a percepção sobre o seu pós-impressionismo, sobre o sentido da pintura, era demonstrar a força de uma cor, era ter um quilo de verde dentro da... Porque ele não podia descrever a natureza, dizia ele. Num quadro não posso ter a natureza. Portanto, vou pôr o máximo de verde que puder, vou pôr sombras púrpuras, vou pôr um vermelhão incendiado. E esta ideia da cor para exprimir as emoções foi uma grande transformação no que viria a ser depois a pintura moderna, já depois de Gauguin. E creio que isso demonstra como estes pintores descreviam um mundo imaginando o que queriam ver nele e descrevendo a intensidade das suas emoções neste contexto.
Fazer relação, quando se fala de cores e pintores, bom, tudo muito bem. E o que é que o Cervantes vem fazer no meio disso tudo?
Sabe, foi uma descoberta ao longo destas leituras. Bom, nós lemos, porventura, muitas das pessoas que nos ouvem terão lido Dom Quixote em jovens, ou adolescentes, ou em algum momento da sua vida, como um romance de aventuras que troçava da tradição da cavalaria. É isso, mas é também um romance, e talvez por isso seja considerado o primeiro romance moderno, que cria uma autorreferenciação paródica do próprio autor. Como sabe, o segundo livro apresenta-se como tendo sido a tradução de um manuscrito encontrado numa feira, que teria sido escrito em árabe e depois traduzido para castelhano. O segundo livro troça do primeiro, troça do próprio autor, Cervantes troça de si próprio. Mas uma das particularidades do livro que eu descobri, enfim, a partir de pessoas que já fizeram essa investigação, é a utilização das cores como uma forma de demonstração da intriga. Quando em um romance de cavalaria se descrevia um escudo branco, sabia-se que era uma referência à pureza. Quando havia um estandarte verde, era o sinal da esperança. Pois o Cervantes brincou com os seus leitores de muitas formas, mas uma delas era subverter o sentido das cores, de criar episódios em que um gibão verde, um casaco verde de um cavaleiro, era a representação da insídia, da intriga, era o contrário do que a cor parecia sugerir. E há nesse jogo cromático uma segunda narrativa dentro do Quixote, que mostra como se exprime a imaginação do autor e como joga connosco, não é? Com os nossos imaginários nesse contexto.
Há uma parte que eu... parte eu quero dizer do Marco Polo, aí tem a ver com as viagens. Imaginar o prazer, e não só isto, está ligado às viagens, para mim, finalmente as viagens levam-nos a tudo, Francisco Conceição?
Sim, a ideia do horizonte inultrapassável convidou sempre a viagens pelo desconhecido. Claro que há viagens de muitas formas, não é? Há as viagens imaginárias dos contos, a viagem de Nils Ole Gerson, da Selma Lagerlöf, as viagens do Aladino nas Mil e Uma Noites, viagens reais que foram feitas, como as do Marco Polo, no final do século XIII, e que tanto marcou o imaginário da sua época e posterior, porque ainda hoje é considerado um dos grandes viajantes, ou de outro que, aliás, viajou mais do que ele, e que era muito mais conhecido no mundo árabe, que era o Ibn Battuta, e que nos deixaram descrições fabulosas dos países que o leitor ou a leitora não veriam, mas que podiam descortinar através daquela escrita. E depois houve, evidentemente, falsificações e grandes invenções. Quando o Colombo viajou para a América, o que vai ser chamado as Américas, não é? A América Central, ele levava consigo um livro do Marco Polo, o livro do Marco Polo, o livro das Maravilhas, mas também dois livros que eram falsificações, que eram viagens mentirosas de um Plínio, um autor romano do primeiro século, e depois de um John Mandeville, que era um personagem fictício, um pseudónimo, de um homem que tinha descrito viagens que nunca tinha feito. E ele, tão maravilhado com aquelas descrições das viagens, levava os livros para poder perceber aquilo que poderia encontrar o Cristóvão Colombo. E, portanto, as viagens sempre foram um enorme convite à imaginação, o Oriente sensual, a Itália romântica. Ao longo do tempo, veja as viagens do Flaubert, por exemplo, para o Egito, à procura de uma sexualidade mais livre do que aquela que podia viver em França. As viagens são sucessivas tentativas de descoberta, também de conquista. Também temos as cruzadas, também temos a colonização, também temos a guerras sucessivas, mas essa expansão pelo mundo não conhecido como tentativa de poder ou como tentativa de conhecimento é uma das grandes construções de imaginários sucessivos ao longo da história.
Francisco Lassá, muito obrigado, e a partir da imaginação, eu tentei encontrar paralelos entre o seu livro e à volta da imaginação, precisamente, fazer um bocadinho um paralelo com a nossa sociedade atual. Bom, mas isso daria para fazer outro livro. Francisco Lassá, muito obrigado, e vai estar aqui em Paris, no dia 2 de abril, na Fundação Maison des Sciences d'Homme, a apresentação do livro organizado pela Berton, igualmente a delegação francesa da Fundação Gulbenkian, não é?
Exatamente, é isso mesmo. No dia 2, ao final da tarde, creio que às 18 horas, lá estarei na Fundação de Sciences de l'Homme.
É verdade, dia 2 de abril. E já que falámos precisamente de um poema, que é a Pedra Filosofal, nada melhor do que ouvir um texto de António Gedeão. A música e a voz é de Manuel Freire.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam destas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sol é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, de espadachim, bastidor, passo de dança, columina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, som, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar.
Manuel Ferreira e a Pedra Filosofal. E agora vamos filosofar de uma coisa completamente diferente. Se fala de cinema. 27ª edição de La Semaine du Cinéma Lusophone, do 25 ao 31 mars, cette année, à Nice et à Beau Soleil. Un grand bonjour à nos auditeurs du sud de la France. Catherine Clemente de Barres, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on pourrait résumer ou présenter cette édition 2026, La Semaine? Quelle a été la thématique choisie cette année?
Alors, cette année, nous voulions mettre à l'honneur les films brésiliens, à la base. Alors, on a eu, c'est vrai, on a des petites pépites, mais des films portugais, ou en tout cas avec des liens avec le Portugal, nous ont en gros tapé à l'œil. Donc, on a été obligés de les inclure. Donc, cette année, c'est vrai qu'on était plutôt sur une thématique Brésil, mais on a inclus effectivement des films portugais qui sont très important et qui mérite le détour. Donc après, c'est comme chaque année, on a des films très profonds, des films avec des thématiques qui peuvent être assez différentes, le féminisme, l'homosexualité, le parcours de soi-même, le futur aussi, comment on peut envisager le futur dans certains pays avec ses travers. Donc on a des thèmes qui sont assez hétéroclites.
Je mets peut-être un exergue de film juste, un film d'ailleurs qui vient d'être projeté en France, et un autre Magellan. Donc deux choses complètement différentes, mais pas juste. On a eu l'occasion d'interviewer Teresa Villaverde, la réalisatrice. Justement, ça a à voir avec la situation au Portugal et les graves incendies qui ont eu lieu il y a quelques années derrière au centre du Portugal. Donc c'est l'actualité aussi, la semaine du cinéma lusophone.
Oui, toujours, parce que nous, on a un point particulier à diffuser des films qui se sont passés soit l'année précédente du festival, soit l'année en cours. Et là, notamment Joust, il vient tout juste de sortir. Et ça a été un choix très spécifique, parce qu'il parlait d'une actualité qui a bouleversé bon nombre de Portugais, soit directement, soit indirectement, et qui a eu quand même des conséquences au niveau pratique au Portugal, sur la mise en place de certaines choses contre les incendies, qui malheureusement n'est pas toujours très efficace, mais c'est vrai qu'on a eu des systèmes qui ont été mis en place. Mais le film, tout de même, quand bien même il s'inscrit dans ce contexte-là, Il est surtout attaché à la solitude, au deuil personnel. Voilà, c'est un film vraiment plus profond qui revient pas spécifiquement sur les causes de l'époque, hein, des incendies, ou sur les conséquences qu'il y a pu avoir de façon générale et politique, mais plutôt sur des conséquences personnelles très particulières qu'ont pu vivre certaines personnes, et notamment, bon, vous verrez, une petite fille, enfin voilà, avec le deuil dans des circonstances aussi dramatiques.
Oui, et d'ailleurs, Thérèse Villaverde, bon, elle a fait des repérages comme ça, elle a trouvé une vieille dame, et c'est à partir de ce visage, de sa conversation avec cette vieille dame qu'elle a décidé de faire ce film documentaire. On part complètement ailleurs, bon, on revient aux découvertes avec Magellan, Paris.
Magellan, un film incroyable. Un film un peu long, et hein, cette fois-ci, c'est l'histoire de Magellan et de Magellan, suivant le point de vue, finalement, des colonisés quand Magellan est arrivé. Donc c'est un film quand même assez sombre qui met en perspective, en fait, ce qu'a pu être, finalement, ces grandes découvertes, puisqu'on parle du Portugal et de l'Espagne comme des pays qui ont découvert une grande partie du monde, mais ces découvertes ont eu des conséquences. Et ces découvertes ne se sont pas faites finalement dans la joie et l'amitié comme on peut l'imaginer. Il y a eu des séquences très dures. L'acteur principal est assez incroyable. Il donne un côté un peu mystique d'ailleurs à ce parcours. Et c'est vraiment un beau film. D'ailleurs, il avait été présenté à Cannes l'année dernière. Il est particulièrement apprécié aussi des professeurs d'histoire, puisque bien qu'il y ait des choses, bon, forcément l'auteur s'est un petit peu arrangé avec la vérité, mais il donne une autre perspective. Et d'ailleurs, à cette séance-là, nous avons invité les lycéens du lycée Masséna en section internationale portugais, ainsi que les collégiens, pour qu'ils puissent voir ce film et toucher un peu à l'histoire qu'a pu être le Portugal à un temps des découvertes.
Oui, parce qu'on ne peut pas dissocier ça de l'esclavage. Oui, effectivement, il y a des centaines de milliers de morts à cause des maladies apportées par les Blancs. Des Espagnols, ça a été exactement pareil. Et tout ça. Alors, la problématique de l'émigration, bien que ça se passe en Écosse, c'est un film très intéressant de Laura Carrel, Unfailing.
Oui. Alors c'est un film qui est assez linéaire et qui finalement, il n'y a pas de drame dans ce film, il n'y a pas de choses exceptionnelles. C'est la vie d'une jeune femme qui est immigrée en Angleterre, qui va donc à son travail tous les jours et dans son quotidien. Donc il y a une certaine lourdeur quand même de ce quotidien répétitif et autres que peuvent vivre chaque travailleur, chaque personne immigrée qui sont parfois dans un pays qui n'est pas le leur. Et c'est un film assez actuel et on peut parfois considérer qu'il est un peu redondant, mais au contraire, cette redondance lui donne beaucoup de perspectives et ça lui permet effectivement d'apporter une vision particulière dans ce film.
Une référence encore, bon, de toute façon la programmation intégrale, on peut la voir, bon, il y a les réseaux sociaux, bien entendu, je cite personne et je mets tout le monde dans le même sac. Il y a un film, c'est Baby, un film du metteur en scène brésilien Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, ça fait rappeler le dernier dirigeant du régime fasciste portugais.
Mais
bon, passons. Là, la problématique, c'est les mineurs. Qui sont en prison, quand ils sortent de prison, alors là, ils sont, bon, ils lâchent dans la nature, comme ça.
Voilà, c'est les mineurs, effectivement. Alors, bon, c'est au Brésil, donc c'est encore dans un contexte particulier. Mais c'est un mineur, et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on oublie souvent que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes des demain, et si on ne les aide pas en tant que mineurs, comment vont-ils pouvoir y arriver en tant que majeurs? Et ce film-là, bon, il est un peu particulier, puisque c'est un mineur qui se retrouve incarcéré, et qui, quand il sort, se retrouve seul. Et il se lie d'amitié, et peut-être affectueusement, d'un homme d'âge mûr qui, lui, pour survivre, offre ses charmes. Donc c'est toute une relation assez complexe entre ces deux hommes, où on voit finalement la misère sociale qui peut arriver, qui peut être aidée via l'amitié, mais une amitié qui est quand même assez dure et assez complexe.
des projections, deux endroits, cinéma Jean-Paul Belmondo, 16 place Garibaldi à Nice, nos auditeurs de Nice savent où ça se trouve, et le théâtre Michel Danner, place de la Libération à Beau Soleil. Alors, une question annexe, bon, en règle générale, les semaines du cinéma lusophone sont accompagnées par tout un tas de, d'autres activités. Qu'est-ce qui va se passer cette année?
Alors, cette année, on a été un petit peu chamboulés. Parce que les théâtres auxquels on avait l'habitude de diffuser un concert de musique, le théâtre des enfants dans les écoles portugaises, tous ont été pris d'assaut par les municipales et par les candidats aux municipales. Donc on n'a pas réussi à avoir cette année accès à une salle de spectacle. Donc on espère pouvoir le faire un petit peu plus tard sur le mois de juin et distinguer un petit peu ça.
Oui, mais je pense que bon, à la fin de chaque projection, on va avoir un petit débat, oui, des metteurs en scène, acteurs.
Ça c'est quelque chose de très ancré, effectivement. On a toujours une présentation de film. Alors cette année, par exemple, le vendredi, on s'associe aussi avec d'autres associations sur des films très particuliers. Vendredi, quand on va diffuser Justa, on le diffuse avec Cinéma Sans Frontières également. Qui vient nous faire la coprésentation. La productrice du film sera également présente. Samedi, donc le samedi, il y aura des professeurs d'université et des professeurs d'histoire qui seront là pour essayer de mettre un petit peu en lumière l'histoire de Magellan. Le dimanche, nous aurons le consul honoraire du Brésil qui pourra mettre en perspective le film L'Agent Secret, le film brésilien également qui a été très populaire et qui a reçu de nombreuses récompenses. Voilà, donc il y a toujours, à la fin du film, un débat qui est apporté par un membre de l'association et avec des intervenants spécifiques.
Catherine Clemente de Barre, je vous remercie. Je vous rappelle, vous êtes la présidente de l'espace de communication lusophone. Alors, comme vous êtes au bord de la mer, je vous dis bonbon.
Bon. Et juste une précision, cette année aussi, on fera un petit discours à chaque film pour honorer la mémoire de Pedro, qui est l'ancien président, qui malheureusement est décédé en fin d'année dernière.
Je pense qu'il nous écoute quelque part. Il est assez futé pour ça, mais enfin, bon. Et Catherine, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fazer mais uma semana do cinema lusófono. Pois bem, tudo isto vai arrancar na próxima semana e mais uma vez relembro um grande abraço aos nossos ouvintes do sul da França e vai ser em dois cinemas que vai decorrer, concretamente em Nice, em Beau Soleil. E, pois bem, na próxima semana, ou seja, já a partir da próxima sexta-feira, arranca mais uma edição da Feira de Nanterre, 21ª edição, Festa-Feira e Romaria de Nanterre, organizada pela Arcop, precisamente de Nanterre. E agora vamos até ao norte de Portugal, vamos até a Malgaço, e connosco temos em linha, precisamente, o Sr. Presidente do município de Malgaço, José Albano Esteves. Muito boa tarde, bom dia para si ainda. Ah, não, já é tarde para si? Muito boa tarde.
Boas tardes para a Rádio Alfa, para a comunidade portuguesa e para os malgacenses em particular.
Ora, devia dizer, Sr. Presidente, bom, parabéns, porque tomou posse pela primeira vez como Presidente da Câmara de Malgaço no dia 25 de outubro de 2025.
Exatamente. Muito obrigado.
Não, porque, bom, há que referir que já tem uma vivência e participação política como vereador da Câmara de Melgaço, já fez o mandato de 2002-2005, deputado municipal nos mandatos de 2017-2021 e 2021-2025. Essa passagem para presidente da Câmara, José Albano Esteves Domingos, vai ter responsabilidades e tem responsabilidades acrescidas, não?
Tenho com certeza, nunca foi ambição minha na carreira política, aliás procurei fazer a minha vida e o meu percurso, o meu caminho no privado, mas nunca consegui esconder de facto esta forte ligação à minha terra, sempre foi um foco, sempre foi um propósito construir algo, podendo dar a minha capacidade de trabalho também em prol do concelho, e acabei por dar este passo muito pensado, muito ponderado, que me trouxe até ao lugar que atualmente ocupo.
Ora, um presidente da Câmara é um dos poucos eleitos que podemos cruzar nas ruas. Isso é uma vantagem, mas às vezes é um inconveniente, não? Porque o mínimo problema... Ah, senhor presidente, passa-se isto, aquilo, aquilo, outro. Como é que se passa em Malgaço?
Como diz, e diz muito bem, quem é autarca num concelho de baixa densidade populacional tem uma política de proximidade para com as pessoas. Mas também são elas, o nosso foco é pelas pessoas, particularmente neste caso por Malgaço, que nós estamos na ação política e é para elas que direcionamos tudo aquilo que é gestão autárquica. Não faz sentido estar num cargo destes de outra forma, se não for de facto para procurar ir de encontro àquilo que são as suas aspirações e à satisfação das necessidades dos nossos munícipes.
Ora, Melgaço, como é que podemos rapidamente, Sra. Presidenta, apresentar Melgaço? Porque, bom, diz Vila Raiana, Distrito de Viana do Castelo. Bom, tudo isto é muito bonito, mas talvez algo mais.
Disse e disse muito bem, Melgaço é o concelho mais a norte de Portugal. Uhum. É aqui que começa a Portugalidade. Temos aqui no território, concretamente em Sevide, o marco número um. E eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que se não fosse Melgaço, Portugal não existia, porque o país está pendurado aqui no marco número um. Uhum. Mas é uma terra fantástica. Atrevo-me a dizer que é a vila mais bonita de Portugal. E de facto, nós temos razões objetivas para eu poder dizer. Temos uma zona ribeirinha com o nosso rio Minho, onde se praticam os desportos mais radicais. Aliás, Melgaço é conhecido, como sabem, como destino mais radical de Portugal. E temos também uma zona de montanha fantástica, porque somos uma das portas do Parque Nacional Peneda-Gerês, concretamente Lamas do Mouro. E conseguimos, com a nossa paisagem, a nossa geografia, ser também um concelho de forte potencial a nível do turismo de natureza. Temos um ex-libris e o nosso ouro líquido da sub-região de Monção e Melgaço, que é o vinho Alvarinho. Temos uma gastronomia extremamente rica, temos o fumeiro certificado, temos os nossos queijos produzidos localmente e o nosso mel. E tudo isto, obviamente, que é motivo de grande orgulho e é um postal que nós podemos apresentar para quem nos visita e para quem vem do exterior.
Mas, Sr. Presidente, eu podia avançar outras, porque vocês têm um certo número de particularidades. Eu gostaria que o Sr. Presidente nos falasse, na medida em que, ao que parece, vocês têm uma cultura local de transumância única em Portugal. O linguajar e os hábitos de vestir locais...
Temos, efetivamente, de facto, temos as nossas, o fenómeno da transumância, as nossas brandas e as nossas inverneiras, no limite geográfico de Melgaço, mais especificamente na zona da Aveleira, Freguesia da Gave e em Castro Labreiro também. É um fenómeno que já teve muito mais dinâmica em tempos idos, em que o setor da pecuária estava muito mais enraizado, mas que ainda hoje se continua a verificar, fruto também das condições climatéricas mais agressas do território. Para fomentar a atividade económica que era habitual nestes territórios, e em função também dessas condições climatéricas, havia esta deslocalização dos gados e das pessoas a acompanhá-los consoante a época do ano. Isto de facto é muito intrínseco e é muito endógeno em Melgaço e não é usual ver-se noutras paragens.
Mas, Sr. Presidente, há que falar um bocadinho da modernidade. Eu começaria por falar do Festival Internacional do Documentário de Melgaço.
Melgaço tem uma outra ligação, além da diáspora, de sua grande comunidade de imigração, tem um outro fenómeno que é o Museu do Cinema. O Museu do Cinema, como sabem, resultou da doação do espólio do cinéfilo francês Jean-Luc Passec. Um cinéfilo que ganhou raízes em Melgaço, através também da nossa comunidade migrante, e que fez esta doação ao município, que muito nos honra. Temos no território o Museu do Cinema e também em função disso o anterior executivo entendeu por bem criar o Festival MDOC. Este executivo, que tomou posse em outubro, como disse, teve em função de alguns constrangimentos financeiros tomar algumas decisões muito pensadas. Essas decisões passaram obviamente por salvaguardar tudo aquilo que fosse serviço essencial para a nossa população, mas este festival, que na realidade nunca teve o arranque e a projeção que seria expectável em 11 edições, foi uma das opções difíceis, mas que o Executivo em funções teve que tomar no sentido de suspender o evento.
Mas, Sr. Presidente, isso tem a ver, bom, nós sabemos que as autarquias locais em Portugal sofrem do centralismo de Lisboa. É por causa desse centralismo, porque as dotações não vêm, as responsabilidades das municipalidades das autarquias aumentam, mas as verbas respectivas não seguem. Foi por causa disso ou vocês também foram, com as tempestades que assolaram Portugal, vocês também tiveram estragos? Como é que se passou? Como é que vocês viveram essas duas tempestades, nomeadamente?
A decisão do Maidoc não teve propriamente a ver com outras situações que não, de facto, as limitações financeiras em territórios de baixa densidade como são os nossos. Nós, de facto, somos desprivilegiados comparativamente com os territórios do litoral, porque temos imensas competências e atribuições num território que é vasto. Não temos uma grande densidade populacional, mas temos um território que é vasto e temos, obviamente, que acautelar as necessidades dos nossos povoamentos dispersos. Essa foi a razão fundamental. Relativamente às tempestades que assolaram o país, muito mais, de uma forma muito mais gravosa na zona centro, todas as zonas, mesmo as de interior, foram também, tiveram também algumas ocorrências e repercussões. Infelizmente, no território de Melgaço, tudo se quedou por alguns deslizamentos de terras, algumas quedas de árvores, mas nem de perto nem de longe com a gravidade que foi subjetivamente conhecida e que ocorreu nos 68 municípios da zona centro do país.
Sim, com efeito, bom, é uma zona que ainda hoje está sinistrada, ainda há milhares de habitantes que não têm água, não têm eletricidade alguma, nem sequer telefone, mas enfim, é outra história. Ora, Melgaço vai estar novamente representada aqui na Feira de Nanterre. Sr. Presidente, o que é que nos vão trazer? Que iguarias vêm aí de Melgaço e de Estreguedida à volta?
Melgaço é conhecido não só pela sua paisagemografia, pelos seus rios, pela sua montanha, mas também pela qualidade dos nossos produtos endógenos. Uhum. Aquilo que é um cartão de visita de Melgaço é o nosso vinho alvarinho, como eu disse há momentos, é o nosso fumeiro certificado, o nosso presunto, os nossos enchidos, o salpicão, é também a nossa broa, a nossa doçaria tradicional, da qual destaco o bucho, e são também os nossos queijos e o nosso mel. E é isto num formato novo que nós desenhámos juntamente com os nossos produtores, que este ano, na 21ª edição da Feira de Nanterre, nos vamos apresentar. Teremos presentes um produtor de fumeiro e teremos presentes três produtores de vinho alvarinho, que levarão um pouco dos nossos produtos e da nossa saudade para junto da nossa vasta comunidade imigrante. Queremos que seja, de facto, um momento de encontro, um abraço com essa mesma comunidade e uma palavra de reconhecimento por todo o trabalho que eles têm feito lá fora, também em representação do Conselho. De facto, a nossa comunidade imigrante é a nossa maior embaixadora, particularmente em França, onde tem uma expressão muito, muito grande.
É verdade, e continuamos agarrados à nossa aldeia, ao sítio onde nascemos, isto é bastante importante. Mas, Sr. Presidente, finalmente, esses produtores vêm à procura, igualmente, de mercados, porque nós sabemos que os produtos genuínos, bom, o preço é superior àqueles produtos industriais, de maneira que há uma mais-valia a todos os níveis, não? Para além, igualmente, do interesse de ajudar e desenvolver os produtores locais e industriais e isso por aí fora. De maneira que pensam também que esses produtores de poderem eventualmente exportar para a França esses produtos genuínos?
Esta deslocação à Feira de Nanterre tem duas dimensões que eu costumo individualizar. Uma delas é, de facto, ir de encontro à nossa comunidade, à diáspora, e é um encontro, é aquele abraço merecido. A outra dimensão, obviamente, que é a promoção dos nossos produtos endógenos. E é uma oportunidade de negócio também, como é lógico. Mas, de facto, perguntava a questão do preço, é sempre muito relativo, tendo em consideração aquilo que é a qualidade do produto que nós apresentamos. apresentamos. Um produto feito à mão, com muito carinho, com muito amor, com muita tradição, com muito enraizamento naquilo que são os hábitos de Melgaço e, portanto, eu creio que não será pelo fator preço que nós criaremos algum desprimor ou algum descontentamento, muito pelo contrário. O fumeiro de Melgaço é um produto certificado e valorizado que vai de encontro àquilo que são as expectativas do consumidor e também do consumidor nos dias de hoje mais exigente.
Sr. Presidente, vai estar connosco em Nanterre?
Com certeza que sim, será um grato prazer neste primeiro mandato, neste primeiro ano de exercício, e ter convosco, com Rádio Alfa, com a nossa comunidade migrante, e levar um pouco da nossa portugalidade e daquilo que são as tradições, as raízes e uma identidade muito próprias de um território que é puro, espontâneo e autêntico como Melgaço.
Sr. Presidente, eu terminava com um convite para aqueles que se podem deslocar a Melgaço nos dias 1, 2 e 3 de maio. Não sei se o Sr. Presidente já está a ver onde quer chegar. Trata-se de 32ª Festa Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço. Vai ser no novo local, Centro de Estágios.
Agradeço-lhe muito esta menção, que eu também gostaria de ter feito. Melgaço tem vários eventos âncora na Festa do Espumante, por alturas de novembro, tem a Festa da Cultura, o Melgaço em Festa, por altura do verão, e tem um evento fortíssimo de grande implantação, onde costuma marcar a presença de mais de 50 mil visitantes, que é a Festa do Alvarinho de Fumeiro. Este ano terá lugar o dia 1, 2, 3 de maio, é também uma oportunidade fantástica para recebermos a nossa comunidade migrante e mostrarmos tudo aquilo que de melhor se faz em Melgaço. Este ano, num novo local, entendemos fazer esta deslocalização, ir de encontro a uma envolvente de natureza, ir de encontro a uma matriz mais tradicional e popular, com as nossas concertinas, com as nossas rusgas, os cantares ao desafio, e creio que será uma oportunidade única de ficar na história, porque de facto queremos que esta nova edição deixe marca e seja impactante, quer a nível nacional, quer internacionalmente.
Bom, isso será no dia 1, 2 e 3 de maio, mas para já temos o quê? 27, 28 e 29 de março aqui em Nanterre. E, Sr. Presidente, muito obrigado e boa viagem aqui até a região presidente.
Muito obrigado pela oportunidade. Votos de um bom trabalho e uma boa tarde a toda a comunidade portuguesa e malgacense em França.
E damos encontro na próxima sexta-feira. Muito obrigado. E, bom, falamos da 32ª edição da Festa Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço. Bom, mas nada melhor, como diz o outro, do que, bom, prolongamos isto com música. Bom, é a senhora Dona Hermínia Silva. Foi uma gravação ao vivo. Vou dar de beber à alegria.
Podia ser e é, olha. Lembras quando a gente fazia estas paródias? Ela fazia um marinheiro americano, depois voltámos. Eu fiz muitos marinheiros americanos. Ela fez um marinheiro americano e eu fiz um marujo português. Um dueto. Foi um sucesso. Anda, Armando. Passei ontem pela rua onde morava, a cantada e recanta de mariquinhas. E quando vê meu espanto, olha e vejo por encanto, outra vez lá na janela as tabuinhas. Corri e bati à porta e até fiquei quase morta quando ela se abriu pelas alminhas. Pois quem veio a porta abrir e a sorrir era mesmo a mariquinhas. Ai, a Mariquinhas está uma beleza. Dá tão linda, a Mariquinhas. Ai, que linda, ai, que linda, ai, que beleza. Está mais gordinha. Pesa 450 quilos. Não é brincadeira nenhuma, que é mais que o dobro. Mas como gordura é formosura, ela não se importa nada com isso. Estava a comer jaquinzinho de escabeche quando eu apareci. Ela assim que me viu, olha, Hermínia, pá. Ela sabe que eu gosto de carapaus fritos. Coitadinha, até fez ternura que ela tinha lá o arranjinho dela. Jaquinzinhos a 320 paus o quilo. Ela tinha lá 5 gramas. Era para ela e para o Charman, para o Chats.
Depois apareceu esta intrusa, olha, foi a conta. O cavalo é com jequinzinhos, é cabecinha, rabinha e tudo, vai tudo na enxurrada. Anda, Armando. Eu entrei e abracei a Mariquinhas, que me contou que um senhor de falas finas lhe deu a casa que é sua, pôs prego na rua e correu com o tal senhor que era Mingrinhas. Mandou caiar as paredes por cortinas de chita nas janelas, tão bonitas as bolinhas, e por fora para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas, bem feita. Lá na rua as amiguinhas ficaram todas danadas, e um peso de 400 quilos em cada ponta das tabuinhas, que era para elas não poderem deitar para lá os mirones. Aquilo é um resto de chão. Antigamente era só lá chegar e aquilo era canja. Agora quem é que pode aguentar 800 quilos? Ela sabia de lembrar, hein? Mas é uma belíssima rapariga. Anda, Armando. Os cachilhos às faltinhas e as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores, pinguiço dos penhores, fumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso das igrejas para acabar com as invejas, pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua colcha feita à mão, ai, dobroada com borlinhas. Ela é muito aprendada, estava a fazer uma colcha toda em carochê, diz que era para me oferecer a mim, para eu estrear na noite de Natal. E tens que pôr, e tens que pôr, e tens que pôr. Tem que pôr o quê, mulher? Tens que pôr a concha na cama na noite. Está bem, pronto, acabou-se. Faltavam 3 dias para o Natal e a concha ainda estava em meio. E ela, coitadinha, ali à fessanga, à fessanga, à fessanga. Oh, mulher, para lá que costura. Quando entram as visitas, cerimónia, assim como eu, para-se logo com tudo. Nós éramos aprendizes de alfaiate quando éramos miúdas. É claro que eu não percebia nada daquilo, nem queria eu. Eu andava a apanhar alfinetes. Agora ela, não. Ela até já sabia gornecer, como ela dizia. Hoje é uma boa costureira de alfaiate e eu sou vedeta. De maneira que ela faz assim um bocadinho de cerimónia comigo e a Tó respondeu: oh, filha, eu por acaso até nem percebo desses protocóis. Você não percebe destes protoquê? Então aprenda, eu é que sei. Cultura é comigo. Sou eu e o Pedro Homem de Mel, sou manada. Bandida daquelas da minha criação.
Ah, vou dar de beber a alegria, Hermínia Silva, ao vivo, nem mais nem menos. E ao vivo esteve comigo aqui, igualmente, o Manuel Xandão. Um grande obrigado para ele. E conto a regressar na próxima semana. E vai ser em direto da Feira na Terra, precisamente, no próximo domingo, dia 29, a partir das 12 horas. Bem-ajam, eu vou-me embora.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de...
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.